get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. Ouvimos com alguma frequência dizerem às pessoas mais velhas: não achas que já és muito velho para fazeres isso? Esta frase negativa e derrotista é usada em variadas circunstâncias, seja quando um idoso quer aprender danças de salão, recomeçar a estudar ou fazer exercício. Será mesmo assim? A idade avançada é um obstáculo a iniciar novas atividades desafiadoras. Mito ou realidade? Neste programa falarei da prática de exercício físico na velhice. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Existe um ditado português muito conhecido que diz: burro velho não aprende línguas, para significar que as pessoas mais velhas já não têm capacidade para aprender coisas novas. É claro que esta frase não tem nada de verdadeiro. Todas as pessoas de qualquer idade podem ter mais ou menos aptidão para aprender coisas novas na sua vida. Uns conseguirão, outros não. Mas só tentando é que descobrem. Sem dúvida, com o avançar da idade, há capacidades físicas e mentais que vão diminuindo. Mas isso não é impeditivo de se aprender ou realizar coisas novas e desafiantes. Nos programas anteriores, falei sobre fragilidade e quedas, suas eventuais causas e consequências. Neste programa falarei apenas da prática de atividades físicas e dos efeitos que têm na nossa saúde física e mental. Além de referir as imensas vantagens que oferece a prática de exercício, falarei também das precauções que é necessário tomar quando se inicia a sua prática, de eventuais efeitos negativos e da prudência de não cometer excessos. Vou começar pelas boas notícias, o lado positivo da atividade física. Para se exercitar, não precisa de se inscrever num ginásio ou comprar equipamento dispendioso. Há tantas formas de exercício quantas as pessoas que o praticam ou desejem praticar. Desde os mais sedentários, isto é, que não têm qualquer atividade, até aos mais atléticos e entusiastas, há sempre algo que podem fazer para melhorar a sua saúde física e mental. Tem uma cadeira robusta em casa? Sente-se e ponha-se outra vez de pé, de forma controlada, de preferência sem ajudar com as mãos, mas com uma superfície de apoio ao lado para a eventualidade de se desequilibrar. E já está a fazer um exercício que lhe aumentará a massa muscular. Faça 12 repetições, 3 vezes ao dia, todos os dias, e sentirá a diferença em poucas semanas. Este simples movimento aumenta a força das pernas e melhora o equilíbrio, que é tão importante na prevenção de quedas. E viu? Nem teve que sair de casa, o que na minha opinião é uma pena, porque exercitar ao ar livre tem recompensas muito gratificantes. Tal como para as pessoas mais novas, o exercício físico recomendado para os idosos deve incluir exercício aeróbico, treinos de força e treinos de equilíbrio. Vou falar um pouco de cada um. Os exercícios aeróbicos são aqueles que aceleram a batida cardíaca. É o que acontece, por exemplo, quando caminhamos um pouco mais depressa. Os adultos idosos que não sejam fisicamente ativos podem precisar de melhorar a sua capacidade física fazendo exercícios que aumentem a sua força e melhorem o seu desempenho. Aquele simples exercício de levantar e sentar na cadeira é um deles. Caminhar é uma forma extremamente fácil de praticar exercício aeróbico, ao alcance de quase todos, e que pode ser tornada mais intensa ou mais suave consoante a capacidade física e a disposição de quem está a caminhar. As vantagens de caminhar são muitas e trazem benefícios em diversas áreas, tais como força, saúde cardiopulmonar, equilíbrio, coordenação de movimentos, mobilidade, saúde mental e muitos mais. Escolha como vai caminhar. Se vai andar com outras pessoas ao ar livre, se vai praticar numa máquina no ginásio ou em sua casa. Muitas juntas de freguesia e academias da terceira idade organizam passeios ou caminhadas para todos. Verifique o que está disponível na sua área. Se quiser aumentar a intensidade da sua caminhada, faça-o subir num plano inclinado. Tem a vantagem de aumentar a intensidade do exercício, mas com um impacto limitado nos joelhos. Pode ir aumentando o grau de inclinação onde vai caminhar, obtendo maiores resultados no aumento da massa muscular e na densidade óssea e um aumento de musculatura nos joelhos, o que é ótimo para as articulações. Quero ainda referir uma modalidade de caminhar pouco conhecida e de certo pouco usada, que é caminhar para trás. É isso mesmo que ouviu. Dar passos para trás em vez de ser para a frente. De certo já todos experimentaram caminhar assim, nem que fosse quando eram crianças e jogavam ao mamãe dá licença, lembram-se? E já sabem que não é tão fácil como pode parecer. É, contudo, muito benéfico. Por ser tão pouco natural, a caminhada para trás é um desafio para o nosso cérebro e o nosso corpo em geral. É necessário mais equilíbrio e coordenação, porque não olhamos para onde estamos a ir. Estudos realizados demonstram melhoria no equilíbrio, maior ativação dos músculos das pernas, menor impacto nos joelhos, maior estabilidade e melhor passada. A maior parte destes benefícios resultam do facto de, nesta forma de caminhar, alongarmos e fortalecermos músculos que não são predominantes quando caminhamos para a frente. Os músculos da coxa, da perna e do tornozelo têm que trabalhar mais para estabilizarem a passada para trás. Não esquecer que este exercício deve ser feito num sítio seguro, de preferência com companhia e com possibilidade de ter um apoio se perder o equilíbrio. Não quero também deixar de referir a prática da hidroginástica, que é uma forma agradável e muito segura de fazer exercícios aeróbicos. E finalmente não esqueçamos, dançar é uma alegre e saudável forma de elevar o ritmo cardíaco. Os exercícios de força para idosos obedecem aos mesmos princípios dos exercícios para todas as idades. Começa-se com pesos leves e vai-se aumentando a carga à medida que se progride, sem incorrer em excessos que podem causar lesões. Os exercícios de força ou resistência mais frequentes são levantar pesos, usar bandas elásticas cuja resistência pode ser maior ou menor, usar o peso do próprio corpo, tal como quando se fazem abdominais, agachamentos ou flexões, ou muito simplesmente, aconselho o Serviço Nacional de Saúde Britânico, cavar o seu jardim ou horta. A prática de yoga, tai chi ou pilates são também recomendadas. Se não tem mantido atividade física nos últimos tempos, pode executar exercícios sentado numa cadeira. Costumam ser fáceis e não exigem demasiado esforço. Pode fazê-los na sua casa porque há uma grande variedade de escolha na internet. Manter o equilíbrio à medida que envelhecemos é muito importante para evitar quedas que podem resultar em fraturas e danos cerebrais. Os exercícios de equilíbrio podem ser tão simples como estar pura e simplesmente de pé, com os olhos abertos ou fechados, ou tentar equilibrar-se apenas sobre uma perna. Para alguns isso já é difícil, especialmente se tiverem os olhos fechados. Por isso é indispensável praticar exercícios de equilíbrio com alguém que dê apoio em caso de necessidade ou junto de um móvel sólido. Estes exercícios que vou referir a seguir são muito eficazes, podem ser facilmente integrados na rotina do dia-a-dia, mas são menos fáceis do que parecem. Por exemplo, caminhar para os lados, dando 10 passos de cada vez para cada lado. Andar numa linha reta, colocando os pés encostados um ao outro, como a polícia costumava fazer há bastantes anos para apurar o estado de sobriedade dos condutores, lembram-se? Antes de existirem estes aparelhos de medição da taxa de álcool no sangue. Apoiar-se numa perna e levantar a outra dobrada pelo joelho. Fique perto de um móvel ou de uma parede para se poder apoiar se necessário. As práticas já mencionadas de Tai Chi, Yoga e Pilates, além de aumentarem a força, também melhoram o equilíbrio. Além da prática de exercícios aeróbicos de força e de equilíbrio, é também muito importante manter a flexibilidade ao longo da vida. Os exercícios de alongamentos são indispensáveis e ajudam a manter a boa forma na velhice, proporcionando uma maior amplitude de movimentos, aumentando a flexibilidade muscular e a coordenação motora, e são importantes para a prevenção de quedas e acidentes. Mas se o exercício é sempre aconselhado, existem também contraindicações para a sua prática. E é sobre isso que irei falar no próximo programa. Pode deixar os seus comentários, perguntas e sugestões de temas que gostasse de ver abordados através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje. Give me your answer. Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.